Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvintes da Rádio Pax Emissora Católica da Beira. Bem-vindo à edição do Pax Notícias, referente a esta segunda-feira, 20 de abril de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Edil da Beira ameaça instalar morgue à força em Nhangal e anuncia investimentos nas vias. Líder do partido Anamola defende justiça social e independência das instituições durante o empossamento de delegados em Madicá. E no estrangeiro, a Comissão Europeia prepara-se para possíveis falhas no combustível. Papa Leão visita a vila de Muximba, na província de Colo e Bengo, onde foi recebido por uma multidão de fiéis que há vários dias aguardavam sua chegada junto às margens do rio Kwanza. E no desporto, o Ferroviário da Beira defronta a Liga Desportiva de Sofala na primeira jornada do Moçambola 2026. Ouvintes, são essas notas que irão corroborar de um dos que conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo o voto de uma boa escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a edição do Pax Notícias referente a esta segunda-feira. Abrimos com a seguinte informação. Edil da Beira ameaça instalar morgue à força em Nhangal e anuncia investimentos nas vias. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Urbano Caris, afirmou que poderá avançar com a instalação de uma morgue no posto administrativo de Nhangal, mesmo sem autorização das autoridades de saúde, caso continue a demora na tomada de decisão sobre o projeto. A declaração foi feita durante uma intervenção pública em que Edil da Beira abordou também os investimentos do município na reabilitação de infraestruturas urbanas. Segundo o Caris, o município já submeteu comunicações formais à Direção da Saúde e à Direção Provincial de Saúde, explicando a necessidade urgente da infraestrutura. No entanto, a ausência de resposta efetiva poderá levar o Executivo Municipal a agir unilateralmente.
Nós não queríamos ser agressivos. Não queríamos violar as regras, mas eu prometo, a continuar assim, acho que nós vamos pôr à força um morgue lá. Depois vamos assumir os processos jurídicos. Já mandamos carta para a Direção de Saúde da cidade, mandamos carta para a Direção Provincial. Explicamos por que queremos colocar morgue no posto administrativo de Nhangal. Numa das visitas que fizemos, encontramos uma família reunida, acabamos sabendo que a família tinha perdido um parente, em que aquele parente pernoitou na casa durante a noite ao redor da família. Mas eles me dizem, presidente, nós não podemos autorizar pôr morgue lá, porque lá não tem um hospital para internar as pessoas. Mas esquecem, não tem hospital para internar, mas esquecem que devagar estão a matar muita gente, porque é uma gente que numa primeira fase, alguém quando morrer não conseguem levar ele para morgue, quer do hospital geral, quer do Hospital Central. Só o fator de permanecer com aquela pessoa que já partiu para a eternidade, junto da família, comendo, bebendo água, respirando junto dele, então é mais um candidato para a partida para a vida eterna. Então nós dissemos, olha, mesmo que seja uma coisa para nós termos, para nós pormos máximo 6 corpos, digam que sim para nós pormos. Nós não queríamos ser agressivos, não queríamos violar as regras, mas eu prometo, a continuar assim, acho que nós vamos pôr à força um Morgan lá, depois vamos assumir os processos jurídicos.
O projeto, avaliado em cerca de 5 milhões de meticais, já conta, segundo o Edil, com financiamento disponível. Carris sublinhou que o investimento não deve ser visto apenas sobre a ótica financeira, mas também como uma questão de dignidade e respeito pelos cidadãos.
Estava avaliado mais ou menos em 5 milhões de meticais. E nós temos este dinheiro. Aliás, se estamos a provocar, temos este dinheiro para avançar. 5 milhões de meticais para você tratar bem o ente querido, o que é? Não é nada, porque isso também faz parte da humanização, da cidadania, daquilo que é o respeito por aquele que parte para a vida eterna.
Além da questão da morgue, o autarca destacou os esforços do município na melhoria das vias de acesso da cidade da Beira, criticando intervenções superficiais em estradas degradadas. Carris afirmou que o município está a apostar em soluções mais duradouras, como a reciclagem com asfalto.
Eu não quero vos dizer o que eu tenho, mas brevemente vou vos surpreender, tal como surpreendi hoje, com uma revolução já nunca vista na cidade da Beira, senão no país. Obrigado. Com alguma aquisição de bens consumíveis, estou a falar de alcatrão, porque muitas vias vamos avançar com recelagem, porque quando a calça já deu o que deu, já não pode continuar a pôr chapa, porque no dia que você vai inclinar, todo o rabo fica fora e as pessoas vão se rir de si. Então vamos avançar com trabalho um pouco mais aturado. Só nesses equipamentos todos gastamos 235 milhões de meticais, apenas em equipamento. E estou-vos falar que esta aqui custou 25. É só ver qual equipamento que está a vir nesta outra faixa que faltou aqui. E agora o que estamos a fazer, precisamos adquirir cerca de 300 toneladas de asfalto.
Carris garantiu que os munícipes poderão observar em breve mudanças significativas na qualidade das vias urbanas, prometendo uma revolução na gestão e execução das obras públicas na cidade. Enquanto isso, o líder do partido Anamola defende justiça social e independência das instituições durante empossamento de delegado de Manicão. O presidente do partido Anamola, Vinácio Mondlane, defendeu a necessidade de justiça social, ética na política e independência das instituições públicas durante a cerimônia de empossamento de 10 coordenadores provinciais realizada na província de Manicão. Na sua intervenção, Mondlane destacou que o país precisa de instituições fortes e independentes, incluindo o sistema judicial, o Ministério Público e a polícia e as forças armadas.
Nós queremos uma ética na política, ética na política. Nós queremos a independência do judiciário, procuradores, juízes, técnicos de justiça, polícia, militares. Queremos independência desses órgãos, ok? Então, meus caros amigos, coordenadores, vocês têm uma tarefa muito árdua. Uma delas, estamos excluídos do diálogo político, não é verdade? Mas demos o maior exemplo no diálogo político, apresentamos a maior proposta de reformas. Temos que estar no que transforma a vida do povo. Onde o povo chora, a Anamola deve estar lá.
O partido já desenvolveu 19 iniciativas legislativas que deverão servir de base para a atuação dos novos quadros. Estes, por sua vez, foram encorajados a trabalhar de forma articulada com os coordenadores distritais, provendo soluções adaptadas às realidades locais.
Não será fácil, mas também os caminhos já estão dados. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Como devemos fazer? Todos esses caminhos já foram entregues hoje, portanto, quer conhecer as instituições, respeitar as instituições, perceber qual é a vocação de cada uma das instituições ao nível da província. E a partir do trabalho de iniciativa legislativa, estamos a falar, foram 19 iniciativas legislativas que nós hoje já fizemos. Então cada coordenador a esta altura tem toda a liberdade para começar a fazer provocações ao nível dos governos provinciais, trabalhar e sistematizar modos de trabalho com os coordenadores distritais para também começar a fazer. É preciso perceber, afinal de contas, porque é que, por exemplo, num determinado distrito não chega água.
Ouvinte, vamos dar um brevíssimo intervalo. Regressamos já já.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Depois de nós, unimos atos a Cossiana Ciana.
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Siguassure.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender, assim, porque sem corrente, não temos congelador para menos. Vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso, estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias, momento para olharmos a atualidade nacional. Antigo comandante provincial de Madica, empossado a administrador de Vanduzi, Armindo Mundi Canhazi, e a partir desta segunda-feira, o novo administrador do distrito de Vanduzi, na província de Manica, em substituição de Admira Chitsuma, que dirigiu aquele ponto da província desde junho de 2025. Falando no alto de seu empossamento, o secretário de Estado de Manica tornou claro que Canhazi vai a Vanduzi acabar com desmando que se registram na mineração, que já resultaram em centenas de mortes. De acordo com Lindonde, o novo timoneiro de Vanduzi tem, entre outras missões, prevenir e reprimir a criminalidade, fomentar ações de prevenção e combate a atos que contrariam a ordem, a moral ou a tendência pública, com maior destaque nas áreas de mineração.
Celebramos com todos a nossa conexão. Em 1954 nascemos. E no ano de 2025, não apenas uma combinação sonora, é uma história, é um percurso. São 7 décadas de sonhos construídos. Décadas de informação, informação da sociedade com qualidade. São 71 anos evangelizando, informando e promovendo a paz. Reavivar o objetivo e a história que começou com Dom Sebastião Soares de Rezende constitui a nossa base. Somos a emissora católica da Beira. Transmitimos sem fronteiras através da nossa rádio online em www.radiopax.org e localmente na frequência modulada de 103.0. Comprometidos com a paz e com a verdade, procuramos promover atividades religiosas, educativas e culturais. Sempre seremos a velha e jovem estação emissora. Ontem, 1954. Hoje, 2025. Já se passam 71 anos. Por isso, celebramos com todos a nossa existência.
De regresso, estamos na terceira parte da edição do Pax Notícias. Papa Leão visita a vila de Mushima, na província de Ngolo, em Bengo, onde foi recebido por uma multidão de fiéis que há vários dias aguardavam a sua chegada junto às margens do rio Kwanza. Cristina Soares, correspondente de DERF, traz mais detalhes.
No segundo dia da deslocação do Papa Leão 14 a Angola, O sumo pontífice deslocou-se à vila de Moshima, na província de Ikolo e Bengo. Há vários dias que fiéis aguardavam o Papa norte-americano junto às margens do rio Kwanza. No santuário da Mamã, Moshima, Leão XIV foi recebido por uma multidão em júbilo. E neste santuário mariano, o Papa vai rezar a oração de Maria por excelência, que é o Santo Rosário.
Maria, o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Na Moshima, o Papa Leão XIV pediu que os jovens, essencialmente, tivessem um coração como o coração de Maria, um coração de mãe, aquele que ama com amor maternal, especialmente os mais pobres, sem olhar para as diferenças. O Papa falou dos jovens, diz que são agentes de justiça e de paz e que lutam pelo bem comum. As palavras do Sumo Pontífice aqui no Santuário da Moshima.
Mensagem no terço, comprometem-nos a amar cada pessoa com coração maternal, especialmente dos mais pobres. Amamos a todos da mesma forma, empenhando-nos sem limites, para que a ninguém falte o amor e com ele o necessário para viver com dignidade e ser feliz. Neste lugar está em curso um grande projeto, a construção de um novo santuário, capaz de acolher todos os que aqui vêm em peregrinação, especialmente vós, jovens, tomai isso como um sinal. Também a vós, efetivamente, a Mãe do Céu confia um grande projeto, onde construir um mundo melhor, acolhedor, onde não haja mais guerras, nem injustiças, nem miséria, nem desonestidade. E o amor que deve triunfar, não a guerra. É isso que nos ensina o coração de Maria. Mama Moshima, tu és a cocuê. Mama Moshima, tu tamburulê. Viemos até vós para vos oferecer tudo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Agora que acabou a cerimónia, o que é que guarda das palavras do Santo Padre?
Guardo a mensagem do Santo Padre com muito agrado e com muito amor, e para que as nossas autoridades recebam esta mensagem no fundo do coração, já que eles foram abençoados pelo Santo Padre.
E a senhora, o que é que pediu especificamente ao Santo Padre e também à Mamã Moshima?
Pedimos que abençoe o nosso país, que abençoe os países, não só também que estão em guerra, e abençoar as nossas famílias e transformar os corações das pessoas para que sejam mais humanos.
Estranhamos muito para essa visita do nosso Papa, para vir abençoar a Angola que está a sofrer, para nos tirar no doença, no sofrimento. Queremos a paz a favor do nosso Papa.
Está a sofrer por quê?
Não tem emprego para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Estamos a sofrer. Emprego não temos. Doença é demais. A bebida nos filhos devido à falta de emprego.
Fiquei muito alegre.
Até está sem voz.
Sim, estou sem voz. Peço que derrame a bênção sobre mim e a minha família. Que ajude-me a rezar por ter um neto, um bisneto que não fala de 5 anos. Essa é a mensagem que eu pedi ao Santo Padre.
Primeira coisa, agradecemos muito para pisar na nossa terra aqui, Luanda, Angola. Muito obrigada para fazer o trabalho dele bem simples. E ela está no nosso coração. Vamos lhe pegar nas duas mãos E ele também para rezar para nós, nós sempre estamos atrás dele.
Sinto uma alegria muito forte, porque nem sempre que temos a visita do Santo Padre para aqui a nossa terra, temos que agradecer, louvar. Sinto muita alegria, muita emoção.
Tu pediste alguma coisa ao Papa também?
Pedi que melhorasse a vida da nossa família, que rezasse para nós e entregar a minha família, tanto na vida financeira, econômica, na mão de Deus.
A vida é difícil?
É difícil, sim.
Tem muitos problemas, não temos trabalho, não temos muitas coisas, as crianças não estão a estudar bem. Tudo mesmo está mal.
Está pior?
Yeah, está pior mesmo.
Tem filho, quero trabalhar, não tem emprego, eu também não tenho emprego. Vou a vender e não estou a conseguir nada. As crianças estão a sofrer e estão a dormir no sítio mal. Vida está difícil. Estou a chorar e estou a alimentar e não estou a conseguir. Vim pedir no Papa para me ajudar.
Em declarações à RFI, o padre Mpindi Alberto, o reitor do Santuário da Moshima, falou das obras em curso no santuário que envolvem a requalificação do santuário e a construção de uma basílica e que podem vir a fomentar o turismo religioso na região.
Daqui a 2 ou 3 anos teremos a basílica pronta. O trabalho é um trabalho de muita engenharia que está sendo levado à frente com toda a seriedade, não é? Porque até a própria vila foi requalificada. A vila da Moshima, que ficava aqui, agora está lá em cima. Tudo o que ficou é terreno para a basílica e o santuário, não é? E mesmo essa beleza que estamos a encontrar aqui é porque o Estado deu a mão justamente para Prometeu e está realizando.
Sim.
Vamos ter paciência e que a obra vai chegar a fim.
Essa é uma forma também de desenvolver economicamente Moshima, porque com uma basílica, com um santuário, vai trazer mais pessoas, nomeadamente falamos de turismo religioso, e automaticamente essas pessoas acabam por também desenvolver a própria região.
Vamos falar em Lourdes, na França. Vamos falar em Fátima, em Portugal. Vamos falar em Aparecida, no Brasil, não é? Querer ou não, é uma oportunidade também para o país, para nós. A nossa economia, não é? Aqui depois haverá infraestruturas, né, erguidas, que os privados poderão erguer lá. Haverá hotéis, haverá restaurante, haverá serviços que poderão também contribuir para o desenvolvimento da nossa economia. É assim, é uma oportunidade.
Sobre os temas abordados pelo Sumo Pontífice, nomeadamente a denúncia dos Estados extrativistas, as desigualdades sociais ou a pobreza, Mpindi Alberto disse que não tem como objetivo melindrar governos.
Melindrar não, porque ele vem não com palavra para atacar, não é? Ele vem com... vai para com seus irmãos. Lembra-te que quando tu estás a trabalhar, aquele que está ao teu lado é teu irmão, é tua irmã, está bem? Não é um recurso qualquer, é uma pessoa que precisa da bênção de Deus que passa através de mim para chegar lá. A mim também o Papa vai endereçar essa palavra, porque eu não devo só apontar o dedo. Eu sou o primeiro que eu dizer, eu hoje começo, para que o outro também possa imitar. Não é? A palavra vem direcionada a nós todos.
Comissão Europeia prepara-se para possíveis falhas no combustível e para a aviação. Karina Brancos traz mais detalhes.
Esta situação é antecipável no sentido em que, quando falamos da consequência da guerra no Irão em termos do Estreito de Hormuz para a economia global, estamos a falar precisamente de várias fases possíveis. Nós ainda não chegamos ao pior. O pior é o prolongamento da situação e, de facto, deixar de haver possibilidade de escoamento de produção, nomeadamente de crudo, não é? Que dá lugar ao petróleo, nomeadamente, não só, para o resto do mundo. E, portanto, nós estamos ainda no momento em que, apesar de haver já consequências, existem algumas reservas, existiram soluções para colmatar o déficit de aprovisionamento. Portanto, o que se está a antecipar é que, com o prolongamento do fecho do Estreito de Hormuz, a crise energética de facto seja consumada na sua totalidade. Não só deixa de haver escoamento de produção, como no limite deixa de haver produção. E aí não há reservas. Portanto, temos uma verdadeira crise energética que neste momento não está a existir na sua dimensão total. E é isso que se antecipa. Algo que poderá acontecer se a situação neste momento não for alterada no sentido de abertura do estreito.
Concretamente, em relação à parte aérea, que consequências imediatas, porque a União Europeia está a falar numa penúria iminente. Portanto, que consequências imediatas isto pode ter para quem viaja, para as companhias aéreas? O que é que podemos esperar?
Nós tivemos uma situação comparável, embora com causas diferentes, mas com consequência parecida, que é a impossibilidade de realizar os voos, que foi a pandemia, não é? Portanto, basicamente são rotas comerciais que não podem acontecer ou que acontecem com um preço muito superior àquele que é o preço de mercado que nós temos hoje. Portanto, desde fecho de rotas comerciais até alteração das rotas comerciais, aumento do preço do transporte aéreo, é essa panóplia de consequências que poderá vir a existir e que algumas companhias aéreas, nomeadamente a KLM, já estão a adotar. Uhum. Fecho de rotas, aumento do preço dos bilhetes.
O que é que se espera que a União Europeia deva fazer agora nos próximos tempos, justamente?
Duas vias. A primeira é, obviamente, a via diplomática, no sentido de procurar ter influência na negociação entre americanos, iranianos, israelitas, para que o Estreito de Hormuz seja, de alguma forma, recolocado de fora das armas que estão a ser usadas no âmbito da guerra do Irão. Essa é uma primeira vertente. A segunda vertente é o diálogo estreito com os Estados-membros da União Europeia, as empresas aéreas, não é, que têm necessidade de operar aeronaves, e procurar medidas de mitigação, nomeadamente na gestão conjunta de estoques e na tentativa de controle dos preços também, que, como sabemos, tem impostos associados e, portanto, tem uma ação política possível para a contenção de preços.
Ouvinte, ainda na terceira parte, vamos olhar a atualidade desportiva com o jornalista Bolande Domingo, onde o Ferroviário da Beira defronta a Liga Desportiva de Sofala na primeira jornada do Moçambola 2026.
Os dois representantes da província de Sofala jogam entre si na jornada inaugural da Fina Flor do futebol moçambicano, ditou o sorteio realizado este sábado em Maputo. Mas o jogo de cartaz envolve o regressado Machakene e o Costa do Sol, colossos de futebol do nosso país, além do derby de Tete, que envolve o Xingal e a União Desportiva de Songo. A primeira jornada reserva-nos ainda o sensacional Ferroviário de Maputo, a Associação Black Bulls. Em Cabo Delgado, as bancadas vão vibrar quando há também regressada a Associação Desportiva de Pemba, ou seja, o Bembinha, deslocar-se à Casa da Bahia. Por sua vez, o Ferroviário de Nampula recepciona o seu homônimo de Nacala, enquanto a Associação Desportiva de Vilanculo terá pela frente a visita do Ferroviário de Lixinga. O arranque da prova está previsto para 1 de maio, na cidade de Namaxixe, província de Inhambane.
Enquanto o Têxtil de Pumba tenciona firmar parceria com Santos do Brasil.
A histórica turma Fabriol da Manga prevê firmar uma parceria com Santos Futebol Clube, a agremiação de formação dos lendários Pelé e Neymar Júnior. A novidade foi partilhada esta sexta-feira na Beira por Gabriel Júnior, presidente da Comissão de Gestão do Grupo Desportivo e Recreativo Têxtil de Pungwe, em entrevista à Rádio Pax, emissora católica desta urbe. Gabriel Júnior entende que muito talento no panorama futebolístico em Moçambique é proveniente da Zona Centro, daí justificar-se a parceria.
Nós estamos a convencer o Santos que o talento, bastante talento, sai da Zona Centro e que seria bom irem para a Zona Centro. Se eles aceitarem, vai ser bom, viemos para cá. Se decidirem que querem ficar em Maputo, não faz mal, nós continuamos aqui com o nosso projeto. Então, temos estado a conversar com eles estão bastante entusiasmados. Ainda amanhã há uma delegação de Santos que chegou e vamos conversar no domingo. Estou a puxá-los para virem à cidade da Beira para nos apoiarem.
O dirigente garantiu que o Têxtil de Pungwe tem uma estratégia para recuperar o seu prestígio e pede paciência aos adeptos.
Eu tenciono ter um Têxtil de Pungwe que tem uma estratégia para recuperar o seu prestígio. Resultados desportivos hão de aparecer. Por isso que eu disse para os adeptos, tenham paciência. Nós estamos a montar uma estrutura. Estamos focados para resultados desportivos, infraestruturas e muito mais. As coisas hão de acontecer a seu tempo. E esperamos que o texto comece bem este ano e que termine bem. Porque as pedras estão lá, depende dos treinadores.
A nossa fonte fez saber igualmente que o clube está a apostar na camada de formação e que decorre um torneio, no qual a equipa júnior do Têxtil venceu até então todos os jogos realizados.
Temos estado a apostar muito nos juvenis júnior e só para tu teres uma noção, está a decorrer agora um torneio em que a equipe de júnior Têxtil de Pungo está em primeiro lugar. Ganhou todos os jogos em que participou. Agora estamos a pedir para que se faça um scouting para se descobrir talentos. A formação tem que ser realmente a nossa base.
Importa referir que uma das metas do Têxtil na presente época é regressar ao convívio dos grandes, Moçambola 2027.
Ouvinte, com a atualidade desportiva que marcamos em ponto final da edição do Pax Notícias, referente à segunda-feira, 20 de abril de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com a voz da equipe de produção. A todos nos acompanha desejo, como na sua de máxima escuta, a restante programação deste canal de rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.